Ora, boa tarde a todos. Obrigada a todos pela disponibilidade para participarem também nesta audição. Começo por, em nome da Comissão de Ambiente, agradecer aos senhores peticionários, na pessoa do primeiro subscritor desta petição, o senhor Presidente de Junta, senhor Franklin, e sim, senhor Franklin Sousa Ventura. Muito gosto. Houve, portanto, como já tínhamos esclarecido, a petição não reúne um número bastante significativo de assinaturas, não tem as 1000 assinaturas para obrigar a que fossem ouvidos os peticionários, mas dada a disponibilidade, o interesse de todos os grupos parlamentares aqui presentes e também da própria Comissão para a elaboração deste relatório, achámos por bem, e também neste contexto atual da região, que os senhores também, da vossa região, que é envolvida também nesta petição, temos todo o gosto em ouvir-vos aqui na Comissão. E, portanto, começava por explicar aquilo que é o tempo, os tempos para esta discussão. Portanto, os senhores terão os 10 minutos iniciais para poderem expor o conteúdo da petição da forma que entenderem, ou dividem o tempo, trazem-nos o conteúdo. Depois, os grupos parlamentares aqui presentes terão também oportunidade de fazer as perguntas que acharem que entenderem necessárias para poder fortalecer também o conteúdo da petição. E no final, os senhores voltarão a ter mais 8 minutos para responder às questões que os grupos parlamentares aqui trazem. Eu perguntava, o PS mostrou interesse de ser a seguir até porque tem outro, por sobreposição de trabalho político, se não houver inconvenientes outros grupos parlamentares que possa ser o PS, mas coloco a questão, se há que ser o PS o primeiro grupo parlamentar a questionar. Pronto, muito obrigada. Então assim faremos. Portanto, não havendo objeção, os senhores dão a palavra aos senhores peticionários. Podem começar.
Boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Obrigado por esta oportunidade de poder aqui expor aquilo que são as preocupações da população que nós representamos. Fazer apenas aqui não é uma correção, mas de facto eu não sou o primeiro, não sou o primeiro, se a primeira é a Carla Daniela Pereira Narciso, mas é como se fosse o primeiro, portanto, e assumo nessa responsabilidade. Para dizer também que não conseguimos a maioria, não nos preocupámos com a maioria dos 1000 votos, porque a nossa população é uma população com cerca de 1.220 eleitores, portanto, para nós, 800, ou não sei quanto é que é a data, acho que qual é um número bastante significativo daquilo que é a preocupação de toda uma população que se reuniu num largo externo para exigir, digamos, passo a expressão, que os autarcas da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal e Câmara Municipal metessem travões naquilo que era a pretensão da exploração de areias e argilas numa zona que é o pulmão de todas as aldeias e freguesias que envolvem essa mesma zona verde no Conselho da Marinha Grande. Queria aqui só dar a saber que a zona verde, a única zona verde, porque o restante Mata Nacional, que ardeu em 2017, como sabem, não é? Restou aquela zona de Pinheiro Bravo, que é de particulares, e também com o Pinheiro Bravo da zona a nascente, que pertence ao Casal da Lebre, também uma área da CNF bastante com pouca dimensão. Esta área de floresta é, digamos, que a menina dos olhos de todas as populações, foi ali que se refugiaram todos os animais selvagens, aves, que antes de 2017 abundavam na Mata Nacional, e foi naquela pequena zona que eles estão refugiados, e lá podem ser vistos tanto raposas como falcões, como como répteis, como todo tipo de aves que na altura, aves e outros animais, que na altura existiam no, na Mata Nacional da Marinha Grande de Leiria. Portanto, para dizer também que a flora é bastante importante, que é uma zona bastante fresca, e de todo a população rejeita qualquer tipo, e porque é proprietária. Portanto, toda aquela zona pertence a cerca de, à volta de isto por alto, à volta de 300 proprietários, que de todo querem preservar aquilo que é, como disse há pouco, a menina dos seus olhos. Fazer daquilo uma exploração, para nós é um atentado não só à saúde da população, como ao seu descanso, porque todo e qualquer transporte de matérias daquela zona que se vier a ser feito, terá que ser feito por dentro da população da freguesia, que tem ruas débeis e que vai tirar o descanso de uma população trabalhadora e de certa forma dormitória, que trabalha nas empresas das zonas industriais da Marinha Grande e também das zonas industriais da Moita. Portanto, isto em traços largos é para dizer que de todo é uma preocupação de todos, e para dizer também que tanto a Assembleia Municipal, com moções, como a Assembleia de Freguesia, como a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, por unanimidade, rejeitam este tipo de ações naquela área que, a ser destruída, será, como disse, um atentado também ao ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Catarina Louro, do PS, e tem 4 minutos para colocar as questões que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para que possa ser a primeira a tomar a palavra, porque tenho um compromisso às 14h30, mas espero poder regressar aqui, caso ainda decorra. E depois cumprimentar naturalmente os senhores peticionários, o Sr. Franklin e o Sr. Pedro, que vêm aqui representar mais de 700 pessoas que assinaram esta petição. Como disse muito bem, de facto é uma freguesia que não é uma freguesia muito grande, e portanto 700 é de facto uma percentagem elevadíssima, mostra precisamente que naquela zona estão todos de acordo e motivados a bloquear este tipo de projeção. Nós, infelizmente, na região de Leiria, temos sido várias vezes procurados por empresas deste género, porque efetivamente são conhecidas as nossas, digamos, riquezas em termos de areias, argilas e calcários. E digo infelizmente porque, de facto, não é a primeira situação que acontece na região de Leiria. Ainda há muito pouco tempo tivemos algo muito semelhante no Conselho de Pombal e no Conselho de Leiria. Infelizmente também deixámos de ser uma zona muito florestal, porque depois dos incêndios, como também já referiu o Sr. Franklin, e depois da tempestade, Christine, e mais tarde Leonardo, de facto temos cada vez menos floresta, mas era um dos motivos pelos quais também estas empresas tinham algum interesse, porque aparentemente haveria uma vasta área em que podiam fazer estas projeções. E estas notas são notas para dizer, como também já aqui referiu, que efetivamente quem é daquela zona e quem está nas autarquias e quem vive percebe precisamente os motivos que os peticionários trazem até à Assembleia da República. Portanto, existe uma série de riscos com os quais o Partido Socialista também sublinha, e que, portanto, para além de agradecer a vossa participação também no participa.pt e a petição, dizer que efetivamente sublinhamos que, e consideramos, tal como vós, que existem uma série de riscos, nomeadamente ao nível hídrico, porque temos vários lençóis freáticos naquela zona, e, portanto, este tipo de prospeção pode efetivamente colocar em causa fontes de água potável. Já não digo termas, porque mesmo ao lado também foram colocadas em causa por outros motivos, mas temos ali um risco de uma degradação ambiental enormíssima. E depois também com elevados riscos para a qualidade de vida daquelas pessoas e para a qualidade de vida das futuras gerações, nomeadamente ao nível da saúde, porque sabemos que efetivamente este tipo de indústria, por mais necessária que é, que eu também vou explicar, mas a verdade é que traz alguns problemas respiratórios associados. E depois dizer que também fragiliza naturalmente a questão económica, porque ao colocar aqui em causa a saúde das pessoas e o bem-estar das famílias, naturalmente também terá consequências ao nível do afastamento de empresas numa zona, como sabem, também profundamente empresarial e empreendedora. De qualquer forma, dizer que este tipo de situações tem que ser sempre tratado de uma forma muito sensível e o Partido Socialista também tem essa matéria em consideração, porque precisamente por sermos, e peço desculpa estar a falar sempre assim, mas eu sou leiriense dos pés à ponta dos cabelos e defendo a região de Leiria sempre, mas a verdade é que nós reconhecemos que por termos esta tradição na exploração das argilas e das areias também desenvolvemos algumas indústrias tradicionais que não teríamos de outro modo, como é conhecido o exemplo da Olaria da Bajoca, no Conselho de Leiria, e como é conhecido o exemplo de várias indústrias muito relevantes até no Conselho de Pombal, em que produzem a esmagadora maioria da massa que vai dar a cerâmica necessária às louças que são produzidas em Portugal. E até exporta muito, aliás. E, portanto, sabemos que tem que haver aqui um jogo de equilíbrio, mas nesta matéria em concreto e para responder aos senhores peticionários, o Partido Socialista está do vosso lado e só a pergunta que deixo é o que é que acham que a Assembleia da República poderá fazer para continuar com a vossa luta. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e passo, dou agora a palavra ao senhor deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD, também para falar em nome do PSD.
Muito boa tarde, senhora deputada Isabel Fernandes, que se encontra a presidir a audição e relatora da presente petição, senhoras e senhores deputados, e na pessoa do senhor Franklin Sousa Ventura, presidente da Junta da Moita, cumprimento todos os peticionários que estão cá presentes. Antes de mais, começo por expressar a minha solidariedade face aos efeitos da tempestade de Christine, dado que o município da Marinha Grande também foi severamente afetado. E desde já louvamos, portanto, a vossa iniciativa. A participação cívica é um dos pilares da democracia e a apresentação deste abaixo-assinado demonstra o envolvimento e a preocupação legítima das populações com o futuro do seu território. Como já foi dito, esta petição é contra a atribuição de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de areias siliciosas e argilas especiais. Foi subscrita por 772 cidadãos. E também temos conhecimento que existem preocupações por parte dos peticionários relacionadas com possíveis impactos ambientais, qualidade de vida, ordenamento do território, sobre o processo de prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área da Almoinha Velha. Relativamente a esta matéria, gostava de contextualizar a situação presente, ou seja, está em causa um pedido apresentado pela empresa Aldeia S.A., ao abrigo do Decreto-Lei 30/2021, visando a prospeção e pesquisa de areias siliciosas e argilas especiais numa área de 192 hectares, localizada maioritariamente na freguesia da Moita, Conselho de Marinha Grande. Ou seja, houve um período de consulta pública, em que foram registadas muitas participações, das quais a esmagadora maioria manifestou discordância da atribuição desta licença. A Câmara Municipal da Marinha Grande e a Junta de Freguesia também assumiram uma posição desfavorável. Neste momento, o plano técnico dos trabalhos foi aprovado pelo UNEG para fazer apenas a prospeção, portanto é público, e também a IAPA emitiu um parecer em que apresenta diversas condicionantes, como já foi cá falado, nomeadamente relativamente às linhas de água que atravessam o terreno terão que existir procedimentos que sejam mitigantes na realização desses trabalhos. Importa sublinhar que o pedido em apreciação respeita apenas à fase de prospeção e pesquisa, ainda não correspondendo ainda a uma concessão da exploração, embora esta seja uma primeira etapa. O grupo social, do Partido Social Democrata, nós respeitamos sempre as decisões técnicas que são emitidas quer pela CCDRN, quer pela IAPA, quer pelas outras entidades, e por isso tem que haver, como já foi falado aqui, sempre um equilíbrio entre, por um lado, o interesse económico e, por outro lado, o interesse das populações. E é nesse equilíbrio que teremos que terá que ser posto todo o enfoque, quer das entidades e quer, portanto, das populações. Neste sentido, gostaria de colocar algumas questões que nos ajudarão a compreender melhor a situação. Quais são os impactos que mais preocupam a população local? Depois, sentem se houve alguma falta de informação ou de consulta pública e em que momentos? E também, se existem estudos ou pareceres técnicos independentes que sustentam os vossos receios? E uma última pergunta. Que condições é que considerariam essenciais para salvaguardar o território e a qualidade de vida? Desde já, gostaria novamente de agradecer a vossa presença e a forma como têm exercido a sua cidadania. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha, e dou palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado José Dotti, se faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento e saúdo os senhores peticionários. A matéria que trazem não é menor. Trata-se de um pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de areias siliciosas e argilas especiais numa área com dimensão relevante na freguesia da Moita, Conselho da Marinha Grande. Convém então começar por enquadrar o debate com rigor. Portugal tem recursos geológicos e o Estado tem o dever de os conhecer e, quando viável, tem o direito de os valorizar, contudo, esse direito não deve igualmente ser absoluto. A valorização económica dos recursos naturais não pode fazer-se contra o território nem à margem das populações que nele vivem. Assim sendo, a questão central aqui não é ser contra ou a favor da atividade extrativa em abstrato. A questão central passa por saber o seguinte: se o processo está a ser conduzido com transparência, se a fase em causa está corretamente delimitada, se os impactos previsíveis são proporcionais e se os mecanismos de controle e fiscalização são adequados. Parece-me que estamos formalmente numa fase de prospeção e pesquisa. Não estamos ainda perante uma fase de exploração industrial. Contudo, não ignoramos logicamente que a prospeção pode ser o primeiro passo de um processo mais estruturado. Por isso mesmo, importa não banalizar, mas também não dramatizar. E assim sendo, gostava de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, e no que toca à transparência e participação, na vossa opinião, sentiram que houve informação clara e atempada às populações? Tiveram acesso à delimitação exata da área requerida, às metodologias previstas, à calendarização das intervenções? Ou estamos perante um processo legalmente correto, mas socialmente mal comunicado? Em segundo lugar, sobre o impacto da rede da fase de prospeção, concretamente, que operações estão previstas nesta fase? Sondagens pontuais, abertura de acessos permanentes, circulação regular de equipamentos pesados? Pergunto isto porque muitas vezes sucede que o debate público tende a projetar imediatamente um cenário de exploração intensiva, quando juridicamente estamos ainda numa fase de caracterização geológica. Em terceiro lugar, sobre a questão do valor ambiental e territorial. Que elementos técnicos sustentam a preocupação ambiental? Estamos perante áreas classificadas, habitats protegidos, linhas de água vulneráveis, zonas de elevada sensibilidade ecológica? Ou trata-se essencialmente de uma preocupação com a qualidade da vida, de paisagem e pressão sobre infraestruturas locais? Em quarto lugar, na perspectiva da proporcionalidade e condições, admitindo que o Estado tem o dever de conhecer os seus recursos naturais, assumem algum conjunto de condições ambientais, operacionais e de fiscalização que tornaria aceitável esta fase de prospeção? Ou a vossa posição é de rejeição estrutural de qualquer atividade extrativa na área? Em quinto lugar, o papel das autarquias. Qual foi o posicionamento formal da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia? Houve parecer fundamentado? Houve articulação institucional? Para terminar, gostaria de deixar as seguintes notas. Portugal não pode viver num bloqueio sistemático da sua fase produtiva, mas, por outro lado, também não pode repetir modelos de decisão distante, onde as comunidades são informadas a posteriori. na opinião do Grupo Parlamentar do Chega, o desenvolvimento responsável exige conhecimento técnico sério, avaliação ambiental proporcional, participação pública efetiva e fiscalização robusta. Se o processo cumprir estes critérios, deve poder ser discutido com racionalidade. Se não cumprir, deve ser obviamente revisto. É isso que nos cabe apurar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, pelo PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados. Gostaria de cumprimentar os senhores peticionários, representantes dos peticionários, e também de começar por uma nota de solidariedade do Partido Comunista Português para com as populações fustigadas pelos temporais e reafirmar o compromisso do meu partido na denúncia e na exigência de resposta adequada às necessidades das populações. Eu gostaria de assinalar que, em relação ao objeto desta reunião, o senhor primeiro peticionário é nada menos que o senhor presidente da Junta de Freguesia de Moita, o que releva muito da importância do poder local democrático na defesa dos direitos e dos interesses das populações e da defesa da qualidade dos territórios, desde logo nos quais têm jurisdição e exercem poder e poder local democrático, insisto. Estendo este cumprimento também às populações que podem ser afetadas por esta exploração, à Mieirinha, Ordem, Pedra, Carmanal, Burinhosa, Martingança e outras no concelho da Marinha Grande e também de Alcobaça. E saúdo justamente por esta petição, notando que as circunstâncias objetivas do número de subscritores determinam desde logo a sua importância, porque é de facto uma subscrição manifestamente representativa da principal população afetada. Gostaria de salientar também que esta petição, que aqui entrou há quase 2 anos, foi lançada no momento adequado à prevenção e ao acautelamento de prejuízos, e prejuízos que podem ser muito sérios para as populações. Nós estamos a falar, já aqui foi referido, numa área à volta de 200 hectares, que implica a concretizar-se o abate de um número significativo de árvores, fundamentalmente a pinheiro bravo, mas outras espécies arbóreas, mas também o que elas representam de suporte à fauna e à flora. E o Sr. Presidente da Junta referiu já aqui algumas espécies muito importantes para aquela região e, portanto, nós estamos perante o interesse manifestamente legítimo, não só em termos da defesa da avifauna e também das espécies da flora, mas também da prevenção dos danos em termos dos recursos hídricos, da própria paisagem, da qualidade do ar, do risco de poluição sonora, etc., etc., tudo o que sabemos estar associado a este tipo de explorações. E, portanto, foram estas preocupações que as populações manifestaram já em várias iniciativas, de que esta petição é, de facto, o elemento que chega, do ponto de vista formal, à Assembleia. O PCP tem, ao longo de sucessivas legislaturas, manifestado, tem tomado a iniciativa, quer no Parlamento, quer juntamente com as populações, em relação a explorações como estas. E ainda recentemente confrontamos mais uma vez o Governo, agora em relação a uma exploração de caulinos em Montemor o Velho e também no concelho do Pombal. Portanto, queríamos salientar que é muito importante ter em conta o impacto cumulativo que este conjunto de explorações pode representar para as populações, incluindo na gestão dos recursos hídricos. E, portanto, estes processos não podem avançar contra a vontade das populações e também, e sobretudo, de quem as representa, isto é, os órgãos das autarquias locais, e nesse aspecto o Sr. Primeiro Peticionário e Presidente da Junta de Freguesia assinalou, e bem aqui, que a própria Junta de Freguesia não está sozinha neste processo, uma vez que todos os órgãos do município estão solidários e aprovaram deliberações no sentido de apoiar esta petição. Eu vou concluir fazendo aqui 3 ou 4 perguntas, desde logo a perceber que contactos e esclarecimentos é que os peticionários fizeram e receberam sobre este assunto, nomeadamente com as autoridades com competência nesta matéria, se alguém vos negou informação sobre o que se perspectiva para ali, o que é que está a acontecer e o que vai acontecer, quais foram as entidades envolvidas neste, quais são e como é que tem sido o diálogo convosco e quais são as medidas que, do ponto de vista do legislador, independentemente de ter ou não ter o número de assinaturas para ir a plenário, quais são as medidas que consideram urgente serem tomadas nesta Casa. Muito obrigado.
Obrigada ao Sr. Deputado. E agora devolvo a palavra aos senhores peticionários e têm cerca de 8 minutos para responder às questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares ou acrescentar alguma coisa que achem pertinente para a conclusão deste debate. Muito obrigada.
Sim, obrigado por todas as palavras que foram dirigidas no sentido também de perceber aquilo que é o interesse maior das populações, aqui aos seus deputados intervenientes do PS, PSD, do Chega e do PCP. Obrigado a eles por todos. Queria aqui, antes de propriamente de responder, aliás, as perguntas que foram feitas, as perguntas praticamente estão todas respondidas, mas pronto, poderia dar mais Chega daquilo que de facto é a verdade, a realidade daquilo que está para acontecer e que terá nas vidas das populações futuramente uma situação irreversível de um bem-estar dos próprios povos que envolvem aquela zona verde, que, como disse há pouco, uma zona verde das poucas que já existem e que é como se fosse o pulmão da Marinha Grande, da Moita, da Brunhosa, da Pedra, da Martingança e todos aqueles lugares e freguesias ali à volta. É preciso que tenhamos consciência que aquilo não é a continuação de uma mata, mas sim um núcleo, uma ilha verde que alberga tudo aquilo que foi, em termos de animais, que alberga tudo aquilo que fugiu pelos fogos de 2017 e que ainda hoje não tem lugar na Mata Nacional, que, como sabem, ainda está muito longe de ser a mata que era, está e estará, com certeza. Portanto, todas as nossas preocupações vão no sentido de tudo isso, mas principalmente na saúde das pessoas. Sem oxigênio ninguém vive e, digamos que, fazer tábua rasa daquilo que é a natureza da qual nós vivemos, que é o ambiente, o meio ambiente, que é o arvoredo, infelizmente aquela zona também foi afetada agora por esta calamidade, felizmente o que a calamidade levou foi os pinheiros e alguns eucaliptos, mas todo o resto da flora se mantém, portanto, há de preservar mesmo assim aquilo que existiu, que existe, e replantar é aquilo que as populações, os proprietários de toda aquela zona já estão a pensar, limpar e repovoar novamente com as árvores que existiam na altura. Portanto, dizer muito mais do que isto, penso que, sim, mas só para responder aqui também, que soluções, isto da parte do PSD, por exemplo, o ICNF tem para as meias em 50% daquela zona, em terrenos que não dão nem pinheiros, nem eucaliptos, nem dão nada, aí sim devia ser feito e pode ser feito a tal exploração. Portanto, as areias são as mesmas, as argilas são as mesmas e a propriedade é do Estado e não vai prejudicar a propriedade privada. Portanto, essa é a minha ótica. Depois também tenho aqui questões técnicas, o que é que nos foi apresentado. Nós tivemos conhecimento desta situação simplesmente e o processo já estava a decorrer há um ano. Portanto, tivemos conhecimento da DGEG que estava já em andamento a prospeção. E se faz uma prospeção é porque, naturalmente, se pretende fazer uma exploração. Portanto, eu acho que estar a perguntar aqui, então, mas só estamos numa prospeção. Pois estamos, então, para que é a prospeção? É para brincar, para passar tempo? Não é. Não é, com certeza. É com o objetivo de fazer a exploração. Portanto, eu vou dar a palavra ao meu colega, porque já tenho pouco tempo. Ele terá, com certeza, também alguma coisa para dizer. Muito teria aqui para dizer no tempo, em termos da defesa daquilo que é a natureza, que é aquilo que nos suporta, como pessoas vivas, defender também aquele espaço que é um espaço de lazer, que é utilizado, nunca foi dito, mas vai ser dito agora, é utilizado na Quinta-feira da Ascensão para fazer os piqueniques e também fora da Quinta-feira da Ascensão. Pronto, e é isto que está. Ao retirarmos aquelas passas, buracarmos, vamos complicar toda a vida de uma população que trabalhadora, porque na minha freguesia, felizmente, não há desemprego, há carência de mão de obra, e as pessoas vão dormir à freguesia para irem trabalhar depois nas zonas industriais. Ou seja, vamos passar a ter caminhões por meio da nossa aldeia, por estradas débiles, estreitas, porque não podem passar para o outro lado. O CNF nem sequer deixa passar atualmente. Ou se deixa passar, tudo faz para que não passem caminhões, por exemplo, para uma empresa que existe aí bem perto de ferro velho, de materiais, que passam já pela freguesia da Moita, incomodando e destruindo aquilo que é de todos. Portanto, numa questão de prospeção, toda aquela movimentação de máquinas e caminhões iria passar para a população, tirando o descanso e o bem-estar, a saúde, aumentando a poluição, diminuindo grandemente também a qualidade do ar, ao isentarmos ali, acabarmos com a floresta, com as zonas verdes, aumentar o calor, aumentar, no fundo, criar mal-estar à vida das populações trabalhadoras. E, neste sentido, obrigado a todos. Muito teria que dizer, o tempo é muito escasso e tínhamos de estar aqui muito mais tempo para debater caso a caso, tema a tema, porque é que as populações, não foi a Junta de Freguesia, não foi a Câmara Municipal, não foi a Assembleia Municipal, foi o povo que se juntou no largo da Igreja e exigiu a presença dos autarcas. E lá estava o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Assembleia de Freguesia, os vereadores da Câmara Municipal, os membros da Assembleia de Freguesia, a apoiar a população, a discursar no sentido de dizer que, sim, nós também não queremos que haja ali uma intervenção daquela que está a ser prevista para acontecer. Obrigado a todos.
Muito boa tarde a todos. Desde já cumprimentado todos na pessoa da Sra. Presidente da Comissão. O meu nome é Pedro Cunha, faço parte do Executivo da Junta de Freguesia, em coligação, portanto sou do Partido Socialista, e dizer o seguinte, relativamente a esta questão, deixar aqui perante todos a consciencialização de que nós fazemos parte de uma geração, de muitas gerações, que ao longo das dezenas de anos, décadas, séculos, sempre tratámos com respeito a Mata do Rei. Era uma área vasta de floresta que nós, que lá habitamos, e as nossas anteriores gerações, sempre tratámos e zelámos a Mata do Rei. Infelizmente, em 2017, fomos assolados pelos incêndios, que nos deram cabo de cerca de 80%, 85%, e os restantes 15% estão lá, e do pouquinho que temos, já que sempre respeitámos aquela área imensa, estamos agarrados com unhas e dentes, como é óbvio, não é? Porque aquilo faz parte de nós, faz parte de nós. Eu peço consciência a todos vós, para que olhem para uma população que ao longo dos séculos, ao longo das décadas, sempre zelou aquela área. E tendo em conta este tipo de situação, obviamente nos choca. Porque se nós, durante tanto tempo, zelamos aquilo, respeitamos a natureza, fazemos ver ao país a mancha que nós tínhamos lá, que infelizmente pelos incêndios foi o que foi, mas ainda permanece alguma área, para nós fomos apanhados em choque. Portanto, nós, obviamente, que nos sentimos muito incomodados. E tendo em conta aquilo que nós vimos acontecer em outro tipo de explorações, portanto, do mesmo género, muito pior, não é? Portanto, deixar aqui esta notazinha de consciencialização de que nós fazemos parte e somos cúmplices do que existe ainda e do que resta no Conselho de Leiria e da Marinha Grande no que diz respeito à Mata do Rei. Obrigado.
Agradeço mais uma vez aos senhores peticionários. Este processo da petição acaba por ser e deve ser reconhecido como um dos melhores processos e a forma de cidadania das pessoas trazerem aos órgãos políticos aqueles que são os seus interesses e as suas preocupações. A petição tem essa função, portanto já é neste momento também, enquanto representantes das populações, também nós louvamos e agradecemos a iniciativa que aqui trazem. Este processo da petição será agora elaborado com base em todo o que, com base também nesta discussão, mas em todo o processo até aqui será elaborado então o relatório e eu farei essa elaboração deste relatório da petição. E portanto este processo, do ponto de vista da sua função, acaba por terminar aqui neste processo de petição, mas sem colocar em causa, ou não obstante que os partidos políticos e até se a Comissão entender de fazer chegar a outros órgãos, como o Governo, o relatório desta petição. Portanto, não obstante que esta discussão venha a trazer mais frutos e só nos resta agradecer mais uma vez a iniciativa e que transmita à população que a Assembleia também e a Comissão de Ambiente e Energia também cumpra aqui as suas competências no sentido de dar luz às vossas preocupações. Muito obrigada.
Pois já agradecer a vossa atenção e mais uma vez apelar à consciência de quem pode e quem deve e quem tem poder por fazer. E também pedir à Sra. Presidente se a Junta de Freguesia vai ter acesso depois ao relatório, porque tencionamos contar com vírgulas e tudo o que está a passar à população. Portanto, conto que isto que é uma matéria muito sensível e contamos nós na Junta de Freguesia fazer uma assembleia ou uma reunião com a população, não é uma assembleia de freguesia, fazendo uma reunião com a população para explicarmos direitinho o que cada um disse, o que cada um fez e o que se pretende fazer. Portanto, vamos contar tudo à população exatamente como está a passar. Por isso agradecia, assim possível, que nos cedesse o relatório. Muito obrigado a todos mais uma vez.
O processo é um processo habitual e dentro do processo da Assembleia, e o relatório é público e é publicado.